Muda Mundo. Caio Ritter. Ilustrações, Laura Castilhos. Ministério da Cultura apresenta Muda Mundo. Hoje é dia do abraço. Na capa do livro, que tem fundo azul, João está sentado no topo de um círculo tão grande que ocupa quase toda a página. Ele abraça os joelhos e olha para baixo, para dentro do círculo, onde estão espalhados vários desenhos. Os amigos João, Juvenal e Nando abraçados, o prédio da escola junto a um pinheiro, uma escrivaninha com materiais escolares, uma mochila colorida, um aglomerado de prédios, a professora escrevendo no quadro negro. No centro do círculo está o título do livro, em letras amarelas. Hoje é dia do abraço. Abaixo do título aparecem os olhos e as Marias Chiquinhas de Catarina, que está pendurada de cabeça para baixo. Cena 1. Uma sala de aula vazia, mesas e cadeiras. Quadro negro, mesa para a professora. É uma sala com decoração alegre, pipas e desenhos infantis decorando as paredes. Na ilustração do livro, a parede da sala de aula está cheia de desenhos coloridos. Em frente ao quadro negro fica a mesa da professora, com lápis, papéis e um globo terrestre. Num canto, junto à parede, há três lixeiras, uma azul, uma vermelha e uma marrom. As classes são verdes e estão organizadas em semicírculo. Entre as classes e a mesa da professora, estão amontoadas muitas almofadas coloridas. Quatro crianças estão entrando, com suas mochilas nas costas. Ouve-se o sinal para o início das aulas. De fora de cena, ruídos e vozes de crianças que se dirigem para as aulas. Entram em cena João e Juvenal. Logo atrás deles, Catarina e Arlindo.
Ai, que saco! Esqueci de fazer o tema de novo.
Senta-se em sua cadeira.
Tomara que hoje a gente aprenda sobre os egípcios.
Juvenal voltando-se para a colega.
Por quê?
Catarina, com expressão de enfado.
Ora, ora, Juvenal, porque eu adoro os egípcios, a maquiagem dos egípcios, as pirâmides dos egípcios, a vida dos egípcios. Acho até que em outras vidas eu fui uma rainha do Egito.
Colegas riem. Na ilustração, Catarina está sentada em sua classe, ao lado de Arlindo. Acima de sua cabeça, um balão de fala com o desenho em preto e branco de uma mulher egípcia, de perfil, de cabelos lisos e escuros com franja, olhos maquiados com delineador preto, nariz reto e lábios finos. Sobre a classe está uma mochila azul e o material de Catarina, caderno, livro e estojo. Arlindo abrindo a mochila e retirando de dentro dela um celular. Na ilustração, Arlindo mostra o celular sorrindo.
Olha só o que eu ganhei do meu pai.
João se aproxima, mas quando vai pegar o celular, Arlindo se afasta.
Ah não, João, pode estragar. O meu pai disse para eu não deixar ninguém tocar no meu celular. Ele é de última geração. Acessa a internet e tem um montão assim de aplicativos mega ultra especiais. E de jogos.
Sei. Achei que celular fosse para falar com as pessoas, enviar mensagens.
Ih, já vem você, João, com esses papinhos de gente chata.
Ai, Arlindo, eu queria ter um pai assim que me enchesse de presentes.
É que meu pai é dono do armazém, né?
Catarina, Juvenal e João se olham. Cada um vai para seu lugar. A professora Anete entra na sala com um arranjo de flores. Atrás dela, um garoto. A ilustração mostra a professora de camisa branca de gola polo, saia listrada de branco e bordô e sapatos verdes de salto baixo. Ela segura um ramalhete de flores lilazes junto ao peito. Põe a mão na cabeça do garoto com um sorriso. O garoto está de costas para nós. Seus cabelos são curtos, castanhos e crespos, e a pele do pescoço é coberta de manchas brancas.
Bom dia, criançada!
Aproxima-se de sua mesa e ajeita as flores num pequeno vaso. Todos, olhos presos no garoto.
Bom dia, professora Anete!
Tudo bem com vocês? Fizeram os deveres de casa?
Alunos balançam a cabeça, menos o Arlindo, que pega o caderno e começa a escrever rapidamente.
Pessoal, este aqui é o Fernando.
Nando sorri.
Podem me chamar de Nando. Eu gosto mais.
Pois então, como eu dizia, este é o Nando. Ele é um novo colega de vocês. Ele veio de outra escola, bem longe daqui. Depois, no intervalo, vocês podem perguntar para ele coisas da cidade dele e comparar com a nossa, certo? Aí, vamos fazer uma história em quadrinhos sobre as diferenças entre a nossa cidade e a antiga cidade do Nando. Que acham?
Legal!
Eu preferia estudar os egípcios.
Na ilustração do livro, Catarina levanta o olhar, sonhadora. Acima de sua cabeça, há um balão de fala com o desenho em preto e branco de um homem egípcio, com o corpo de frente e a cabeça de perfil. Ele tem cabelos pretos, compridos e lisos, com franja reta, e usa um saiote listrado.
E pode ser em grupo, Sora? Se pode, é você do grupo do João.
Pode, sim.
Yes!
Olha, eu vou ser bem sincera. Preferia estudar os egípcios.
Certo, Catarina. Mas você não acha que podemos fazer as duas coisas? Conhecer a vida na cidade de onde o Nando vem e também conhecer a vida dos egípcios?
Ah, acho que sim.
Nando, sente-se ali ao lado do João. Qualquer dúvida, chame.
Professora, senta-se atrás de sua mesa.
Então, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre como se organiza a divisão do território brasileiro.
Professora se ergue, vai até o quadro, escreve a palavra bairro em letras bem grandes. A ilustração mostra a professora junto ao quadro negro. Ela desenha três círculos, um dentro do outro. No menor, escreve a palavra rua. No segundo, a palavra cidade. No círculo maior, escreve estado.
Nós moramos em uma rua, certo? Mas esta rua, ela fica em um bairro, que faz parte de uma cidade, que faz parte de um estado, que faz parte de um país. Este país está dentro de um continente, um dentro do outro, um fazendo parte do outro.
Feito cordão de puxa-saco, que cada vez aumenta mais.
Feito uma organização em que um depende do outro e se relaciona com o outro. Meio efeito cascata. Se um não está bem, dificilmente o outro estará.
Ah, entendi.
Todos cantam. Dentro. Dentro do dentro do dentro, tem sempre um outro dentro. A casa, a rua, o bairro, o estado, um país ou um continente de gente lotado. Sempre cabe mais um, mais outro e outras também. E sempre tem um lugar, o pouco muito contém. Cena 2. Colegas estão na sala. De fora soam algumas vozes, como se houvesse mais crianças no corredor ou no pátio. Sons do intervalo. A ilustração mostra João, Arlindo e Catarina lado a lado. João olha em volta. Arlindo tira o celular do bolso e Catarina conversa animadamente.
Cadê o Nando?
Acho que ouvi ele dizer que estava indo ao banheiro. O Juvenal foi também. Eles já estão bem amiguinhos.
Arlindo mexendo no celular.
Que cara mais esquisito. Vocês viram que ele é todo manchado? Parece até que derramaram um alvejante nele.
Ai, Arlindo, você tem cada uma. Vamos apelidar ele de alvejante?
Qual é a graça, pessoal? E você, Catarina, ia gostar de receber um apelido desses?
Ah, como você é chato, João. Eu tava só brincando,
Pois eu acho alvejante um apelido bem bacana. O cara é todo pintado mesmo. Qual o problema?
Problema nenhum caso fosse um apelido carinhoso. Mas não é, né? Ou é? Se a gente tem nome e o dele é Nando...
Fernando, foi o que a Sora falou.
Nando foi como ele disse que gostaria de ser chamado. Aí vem vocês quererem ficar apelidando o nosso novo colega com uma bobagem dessas. Por que isso? O que vocês ganham com isso?
É que é divertido.
Divertido pra quem, afinal? Pro Nando, garanto que não é.
Os dois nada dizem.
Olha aqui esse novo aplicativo do meu novo celular.
Catarina volta-se para o celular de Arlindo. Catarina fala baixo.
Esse João é bem chatinho, né?
Arlindo fala mais alto, a fim de que João escute.
Muito chatinho. Sempre se metendo onde não é chamado.
Juvenal e Nando entram na sala.
Bah, João, você nem sabe. A cidade do Nando é bem legal. Tem até rio pra tomar banho.
E também tem umas grutas onde viviam os índios, lá da época dos inícios do Brasil.
Na ilustração, há um balão de fala próximo à cabeça de Nando, cheio de desenhos rupestres, como as imagens pré-históricas encontradas nas paredes das cavernas.
Descobrimento do Brasil, Nando. E ele aconteceu no dia 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral aportou em terras brasileiras.
Todos ficam parados, ouvindo Catarina discursar sobre o achamento do Brasil. A ilustração mostra um balão de fala perto da cabeça de Catarina, com o desenho de uma caravela com a cruz de Portugal em uma das velas. João sacode a cabeça, meio contrariado. Aí se volta para o Nando.
Nossa, Nando, mas que bacana! Quer dizer que a cidade em que você morava foi habitada por indígenas?
Sim, mas isso há muito tempo. Agora, os poucos que sobreviveram moram numa reserva, mas mais afastada da cidade.
João, voltando-se para a plateia. Cena congela. A ilustração mostra um balão de fala junto à cabeça de João. No balão aparecem três indígenas, um homem, uma mulher e um menino, todos com cabelos lisos e franja reta. O homem tem expressão triste, a mulher sorri e o menino olha à frente com ar curioso.
Triste isso, não? Os indígenas viviam aqui no Brasil. Viviam tranquilos, ao que parece. Tinham lá suas disputas, é claro, porém eram livres. Eram muitos. Hoje, após mais de 500 anos de colonização, os primeiros habitantes do Brasil têm muito pouco, quase nada. Muitos deles morreram escravos ou vítimas de doenças contraídas a partir do contato com o homem branco. Triste. Bem triste.
João volta-se para o Nando. Repete.
Triste. Bem triste isso, não?
Ah, pessoal, e o Nando me contou que...
Que é manchado, porque um balde de alvejante caiu em cima dele.
Catarina coloca a mão sobre os lábios. Contém o riso. Nando olha Arlindo com olhos tristes.
O que eu tenho é uma doença, e ela se chama vitiligo.
Na ilustração, Nando se afasta com um olhar magoado. Usa a camiseta azul do uniforme da escola, bermudas pretas e tênis azuis com meias brancas. O rosto, os braços e as pernas são cheios de manchas brancas. Nando sai da sala. João e Juvenal saem atrás dele.
Ai, Arlindo, fiquei com pena do Nando. Você viu a cara dele?
Eu não tenho pena. Imagina se a gente pega esse tal de vitiligo dele. Eu é que não quero ficar manchado.
O nome certo é vitiligo, Arlindo. Vitiligo.
Vitiligo, vinitigo, ou seja lá o que for, aposto que isso pega. Você tá afim de ficar toda manchada também, Catarina? Se tá, azar é o seu. Eu não estou.
Cena 3. Pátio da escola. Um banco grande. João, Juvenal e Nando entram e se sentam no banco. Ficam alguns instantes em silêncio.
Olha, Nando, não dê muita bola para o que o Arlindo disse.
Dê sim, Nando. Acho que o que o Arlindo fez não é legal.
Ah, já até estou acostumado com isso. Na outra escola eu tinha uns amigos bem legais, mas também tinha uns colegas que me apelidaram de Nando Manchado. Às vezes até me chamavam de Dálmata. Viu? Até vocês acharam engraçado.
Bah, desculpa, Nando. Foi mal.
É, foi mal. Mas é que é meio engraçado mesmo. Desculpa, a gente ri, mas você tem razão, não é nada engraçado.
Pra mim, não é mesmo.
A ilustração mostra os três sentados em um banco vermelho. Nando vira de lado e se afasta um pouco dos colegas.
Desculpa, então. Sei lá porque a gente tem essa mania de rir dos problemas do outro, né? Isso tem nome, preconceito. E a gente não deve baixar a cabeça pra ele não, Nando.
João... Esse tal de preconceito estuda aqui na escola também?
Não, Juvenal. Preconceito não é gente. É uma ideia atrasada que faz com que algumas pessoas não aceitem as outras pelo que elas são. E isso é muito feio, muito chato. Sabe por quê?
Sei não. Acho que sei. Porque as pessoas que são atacadas por esse tal de preconceito ficam tristes. Assim como Nando está triste.
Mais que isso. Se fosse só tristeza, tudo bem. A gente até deixava pra lá. Era só se juntar com os amigos, fazer algumas brincadeiras e pronto. A tristeza passava logo, logo.
Na ilustração do livro, uma menina e um menino brincam de esconde-esconde. Ela procura por ele, que está bem escondido atrás do tronco de uma árvore. Um passarinho colorido voa e outro pousa na copa de outra árvore. Cena congela e João volta-se à plateia.
O problema maior do preconceito é que ele afasta as pessoas. Ele impede que todos tenham os mesmos direitos, que todos possam viver com as mesmas condições.
Na ilustração, há 10 pessoas separadas em duplas. Um homem de barba está ao lado de uma mulher de cabelos compridos. Um rapaz loiro está ao lado de um rapaz indígena. Um jovem muito magro, de óculos, está ao lado de um jovem robusto. Uma mulher ruiva está ao lado de uma mulher negra. Um menino de pele morena está de mãos dadas com uma menina negra com a pele coberta por manchas de vitiligo.
Há pessoas que acham, por exemplo, que os homens são melhores que as mulheres, que os brancos são melhores que os negros e que os índios, que os magros são melhores que os gordos, que meninos que tenham vitiligo são piores que os saudáveis. Quando isso acontece, o mundo fica mais feio, mais fechado, menos alegre. Eu acredito que cada um de nós, eu, você aí que está sentado vendo essa peça de teatro, e mais você e você, devíamos procurar alguma forma de lutar contra o preconceito para mudar de vez o nosso mundo. E cada um de nós poderia fazer uma pequena ação, não discriminando ninguém que seja diferente de nós. O mundo é grande, como disse a professora Annette, e nele cabe um e mais um, e todos. Tá, eu sei que às vezes a gente não se segura e ri um pouco, eu sei. Faz pouco tempo eu fiz isso com o Nando, eu sei.
Pois é, mas acontece que o mundo está cheio de gente como o Arlindo.
Bem cheio.
E se a gente fosse jogar uma partida de futebol de botão, hein? Que acham?
Acho que não quero, não.
O Nando tá triste, Juvenal. Bem triste.
Juvenal concorda com a cabeça. Abraça o Nando. João o abraça também. A ilustração mostra Juvenal e João abraçados ao colega, sorrindo. De pé entre os dois amigos, Nando está de cabeça baixa, com expressão triste.
E eu também estou bem triste. Afinal, a gente riu do Nando também.
Depois de alguns minutos, entra a Catarina e para ao observar os três colegas abraçados. Acelera o passo, aproxima-se deles.
Acho melhor vocês não abraçarem o Nando. Eu acho, sim.
E por que você acha isso, Catarina?
Olha, Nando, não tenho nada contra você, não. Mas é que estão dizendo por aí que essas manchas que você tem podem pegar na gente, sabe? Tipo sarampo ou catapora.
Mas quanta bobagem, Catarina.
Essa doença que eu tenho, o vitiligo, não pega não, Catarina.
Ah, sei lá. Melhor não arriscar, né?
Na ilustração, Catarina sorri e acena enquanto se afasta dos meninos. Catarina sai de cena.
Viram?
Nada a ver, né, João?
Nada a ver. O mundo está cheio de nada a ver.
Amigos se abraçam de novo. Depois se erguem e saem de cena, ainda abraçados. A ilustração mostra o trio se afastando, de costas para nós. João vai no meio, abraçado a Nando e Juvenal. Cena 4. Sala de aula. Entra a professora Annette, após os alunos.
Então, aproveitaram um intervalo para conhecer mais sobre a cidade de onde o Nando veio?
Alunos se olham, nada dizem.
Professora, eu posso perguntar uma coisa?
Claro, Catarina.
Na ilustração, Catarina está junto à professora Annette. Acima da cabeça da menina, há um balão de fala onde está escrito "Vitiligo, pega". A professora olha para a menina com expressão séria.
Esta doença aí que o Nando disse que tem, o tal vitiligo, ela pega na gente ou não?
O Nando já disse que vitiligo não é contagioso. Você não lembra, Catarina?
Olha, eu acho que pega sim.
Não pega nada.
Olha, pessoal, vamos conversar um pouco.
Chama os alunos em torno de sua mesa.
Acho que estou entendendo o que deve ter ocorrido no intervalo. Vocês ficaram curiosos para saber o porquê de o Nando ter essas manchas mais claras nos cotovelos e no rosto. É isso?
Ele já explicou, Sora.
É, só que tem gente que parece que não entendeu. Falam mais do que pensam, eu acho.
Ai, lá vem o João certinho, sempre querendo dar lição de moral nos outros. E fica rindo também do Nando, que eu sei. Todo mundo ri. É normal rir.
Eu já pedi desculpas pro Nando.
Ah, Sora, mas vai que isso daí pegue na gente.
Não pega. O Nando já falou. Você que não tá querendo entender.
A ilustração mostra a professora Annette de costas para nós, com as mãos levantadas. Acima de sua cabeça aparece um balão de fala onde está escrito "Vitiligo não pega".
Arlindo e Catarina, se o Nando já explicou para vocês que vitiligo não é uma doença contagiosa, eu não entendo o motivo de vocês estarem provocando este tipo de situação.
Ah, mas eu nem conheço ele direito. Vai que esteja mentindo.
E por que o Nando ia mentir? Sabe, Arlindo, o que está acontecendo aqui é uma coisa bastante triste. Ela tem nome, preconceito.
Isso mesmo, João.
Ah, eu acho o Nando bem bacana.
As pessoas são bem mais do que a aparência, bem mais.
Arlindo baixa a cabeça, meio contrariado.
Eu acho que o João tem razão.
O João sempre tem razão, blá, 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 blá.
Não, Arlindo, eu não tenho sempre razão. Hoje, por exemplo, conversando sobre o Nando, sobre a doença do Nando, sobre preconceito, a gente está tentando mudar o mundo. E isso é bacana, não é?
Na ilustração, Arlindo está de cabeça baixa. João leva a mão à boca com um olhar pensativo. Acima de sua cabeça, um balão de fala com o desenho de uma pessoa com expressão assustada, parada entre um tanque de guerra e uma granada, segurando um cartaz onde está escrito: "Por favor, me ajude."
Como assim a gente está mudando o mundo, João? Essa parte não entendi.
O que o João está dizendo, Juvenal, é que cada vez que uma pessoa toma consciência e muda de postura, o mundo se torna melhor.
Na ilustração do livro, a professora está de olhos fechados, com um passarinho vermelho pousado na palma da mão. Ao seu redor, formam-se quatro balões de fala, cada um com um desenho. Uma árvore, o ideograma japonês, que significa paz, um coração e uma pomba branca que carrega um ramo de oliveira no bico.
Primeiro, a gente tem que mudar a nossa mente, para depois podermos mudar nossas ações. E aí sim o mundo mudará. Aos poucos, mas mudará.
Desculpa, Nando. Foi mal o que a gente fez. Né, Arlindo?
Arlindo não diz nada.
Pessoal, eu acabo de ter uma ideia. Acho que pode ser bem bacana. Escutem só.
Na ilustração, João agita os braços, chamando todos para perto. A professora e os colegas se aproximam.
Lá vem o João com suas ideias.
Professor e colega se aproximam de João, menos Arlindo. Soa sinal de final de aula. Arlindo pega sua mochila, sai da sala. Os outros ficam conversando entre si, ouvindo os planos de João. Cena final. Pátio da escola. João e Juvenal entram com alguns cartazes. Colam no mural. Nele se lê em letras grandes: Dia do Abraço. Outros alunos vão entrando, Catarina entre eles. Não se vê o Arlindo. Por fim, chega a professora Anete. João arrasta uma caixa e sobe nela. Observação. Pode-se convidar algumas pessoas da plateia para serem figurantes. Seria legal ter um bom número de pessoas no palco.
Pessoal!
Todos se aproximam.
Ontem, após uma conversa que tivemos em nossa aula com a professora Anete, eu tive uma ideia e meus colegas, a maioria deles, resolveram criar um evento especial.
João abre um dos cartazes.
O Dia do Abraço. Aí a gente gostaria de contar com o apoio de cada um dos estudantes e dos professores da nossa escola. A ideia é simples, instituir que um dia por semana será o Dia do Abraço. Nele, a gente vai fazer uma coisa bem pequena. Dar um abraço em uma pessoa que conviva com a gente e que a gente nunca abraçou. Ou conversou, ou até já brigou. Um abraço bem apertado, sem preconceito.
Na ilustração, João está de pé sobre a caixa, em frente a um mural branco, entre duas árvores. Segura em frente ao peito um cartaz que diz Dia do Abraço, com o desenho de uma pessoa de braços abertos. No chão, junto ao caixote, há vários cartazes enrolados. Três passarinhos coloridos estão pousados sobre o mural, que está cheio de cartazes que dizem coisas como Abrace e Você já abraçou hoje? Além de fotos e ilustrações. Juvenal cola mais um cartaz. Catarina abraça a professora Anete. Nando dá as mãos a uma menina pequena.
É isso aí. E hoje será o primeiro dia do abraço. Né, João?
Isso mesmo. O primeiro de muitos, espero. A professora Anete nos ajudou bastante, liberando tempo em sua aula para a gente criar esses cartazes. Tenho outros aqui. Quem quiser nos ajudar, pode levar um desses cartazes para colar em algum local na sua rua, no seu bairro. A ideia é distribuir abraços, muitos abraços. Abraços contra a discórdia.
E contra o preconceito.
Abraços contra o mau humor.
contra a violência.
Abraços e mais abraços. Abraços e muitos abraços.
João desce do caixote e abraça a Catarina. Juvenal abraça a professora Anete. Demais alunos se abraçam. Na ilustração do livro, João e Catarina estão abraçados e se olham sorrindo. A professora Anete e Nando abraçam Juvenal, que fica apertadinho no meio dos dois. A cena termina com a troca de abraços e todos cantando a música do projeto.
Para mudar o seu mundo não precisa muito não. Olhe sempre pros lados, preste muita atenção. Não recuse um abraço, abra o seu coração. Sempre há algo a fazer, bem pertinho de você. Sempre há algo a colher, pra mudança acontecer. Não tenha preconceito, vá lutar com prazer. O mundo precisa de grandes ações, que sejam pequenas, mas façam valer. Na rua ou na escola, no rio ou mar, que todos entendam que tem que acontecer.